Polícia, Política, Comunidade e Unidade Móvel no ar. Os fatos que fazem a história da região sul do Paraná e Planalto Norte de Santa Catarina. A Super Rádio União apresenta Programa do Britão, com Brites Antônio Brites. Um programa polêmico, forte e em defesa da população. Seu fim de tarde não será mais o mesmo. Programa do Britão, agora na Super Rádio União.
É isso aí, boa tarde para você. A partir de agora, o Programa do Britão tem um oferecimento. Comercial Bandeirante, Casas Estrela. Hoje é sexta-feira, Britão, hoje é sexta-feira 13, boa tarde.
Boa tarde, Marco Aurélio. Sexta-feira é dia abençoado, né? Não existe azar para quem é guardado, protegido e cuidado por Deus. Para quem tem fé todo dia a dia de vencer, de conquistar, de prosperar, de ser feliz. Né? Boa tarde para você! Divide comigo, saudável, Marco Aurélio, show aqui na técnica. A Aninha Cabral, sua simpatia e beleza, na recepção, Luca Listro, Malder Móvel Colomóvel. Jair Nunes, no setor de policial, ele, Massa Lima, Rodrigo Motoro, do patrão comercial, e o Kaique Agostini, nosso diretor executivo, que comanda esse timaço de comunicação. Temperatura 28 graus, Marco Aurélio.
Um pouquinho mais, 31, Britão.
31, é que eu estou no ar-condicionado, hein? Muitas nuvens. O mapa aqui não prevê chuva nenhuma, não. Mas, amanhã mínima de 8 graus, máxima de 29, pancada e chuvas isoladas. Domingo, mínima de 18, máxima de 29, parcialmente dublado, chuvas trovoadas a partir da tarde. Na segunda-feira, mínima de 17, máxima de 25, pancada e chuvas isoladas a partir da tarde. É o que prevê o CIMEPAR de hoje até segunda-feira. Pois é, o MEC anunciou o reajuste de 7,64 no piso nacional para o magistério nesse ano. O piso nacional para profissionais do magistério em 2017 será reajustado em 7,64 para R$ 2.298,80. Isso foi feito ontem pelo Ministério da Educação. O valor atual de hoje é R$ 2.135,64. O piso salarial para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica é o valor mínimo que os professores em início de carreira devem receber. A regra vale para todos os profissionais, tanto para profissionais que atuam na educação infantil, quanto aqueles que dão aula no ensino fundamental ou no médio. Esses profissionais devem ter formação em magistério, em nível médio e carga horária de trabalho de 40 horas semanais. O valor do piso é calculado com base no que é destinado por matrícula do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais de Educação, Fundeb, dos últimos anos. O piso define o salário de professores, diretores, coordenadores, inspetores, supervisores, orientadores, planejadores escolares em início de carreira, com formação em magistério ou normal e carga horária de 40 horas semanais. Embora determinado por lei, vários estados e municípios não cumprem o pagamento do piso. Uma forma comum de burlar o valor mínimo é não garantir ao docente o cumprimento de um terço de sua jornada com atividade extra-classe. Por lei, o governo federal deve cooperar tecnicamente com os estados e municípios que não conseguem assegurar o pagamento do piso. Para você ter uma ideia, no orçamento do ano passado, os municípios gastaram 266 bilhões com folha de pessoal, sendo que 21,5% desse valor foram destinados a profissionais do magistério em atividade, de acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, a CNM. Além do impacto do aumento do piso, os prefeitos terão uma fatura adicional este ano de 2,3 bilhões devido ao aumento no salário mínimo, que passou de 880 para 937. Segundo dados coletados pela Confederação Nacional dos Municípios, no Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos de Educação, mais de 5 mil municípios destinavam mais de 80% dos recursos do Fundeb apenas para a folha de pagamento em 2015. O impacto será pelo menos de 5 milhões de municípios, diz a Confederação Nacional dos Municípios. A elevação de 7,64% no valor do piso salarial do magistério este ano vai representar um gasto adicional de pelo menos 5 bilhões aos municípios brasileiros em 2017. Segundo cálculos esses da Confederação Nacional dos Municípios, o aumento ocorre justamente em meio às dificuldades enfrentadas por prefeitos para equacionar as contas diante da crise econômica e das frustrações de receita. É uma lei esdrúxula, porque leva em conta a projeção da arrecadação do Fundeb, não efetivamente arrecadado, disse o presidente Paulo Zunkowski. Segundo ele, diversas transferências constitucionais têm registrado frustração no valor efetivamente repassado. Por isso, as projeções utilizadas se tornam otimistas. O percentual do registro ficou acima da inflação do ano passado, que ficou em 6,29%. Segundo Zunkowski, a atual lei do piso magistério inviabiliza a educação básica porque os municípios de sustentar os aumentos salariais. É muito bonito fazer propaganda no lombo dos outros. Não há complementação do piso, como foi prometido, protestou o presidente. A educação não é prioridade em nenhum governo, nem de Dilma, nem de Temer, nem de Lula, disse o homem que comanda a Confederação Nacional dos Municípios do Brasil. Previdência, reforma para não acabar. É muito bom saber que temos uma Previdência Social que há quase 100 anos nos ampara com salário maternidade, auxílio-doença, pensão, aposentadoria, entre outros benefícios. Mas é muito triste saber que tudo isso pode acabar do dia para a noite se não fizermos a reforma da Previdência. E é de fácil entender o porquê. Vivemos mais anos do que antigamente. O número de aposentados cresce muito mais rapidamente do que o número dos que contribuem para a Previdência. Tem muita gente que vive mais tempo recebendo a aposentadoria do que trabalhando. Do jeito que está, a conta não fecha, não. Previdência não terá como pagar a aposentadoria e outros benefícios de tantos outros. Para você ter uma ideia, o rombo da Previdência foi mais de 85 bilhões de reais em 2015 e em 2016 mais de 140 bilhões de reais. Assim vai faltar dinheiro para nossas aposentadorias, dos nossos filhos e netos. E nós não podemos deixar que isso aconteça. A Previdência é um direito dos brasileiros. Previdência, reforma hoje, hoje, para garantir o amanhã dos nossos filhos, né? Essa é a verdade. 17h10, para você que tem compromisso com o horário. Quero mandar um forte abraço ao Irã. Professor Irã, meu abraço também ao Fiora e a mãe dele, a mãe do Irã, a Lete, lá em Jacareí, que estava escutando a gente ontem. E eles são com uma boa ontem. Nós falávamos em medo, em síndrome, né? É claustrofobia, que é síndrome de lugares fechados. Ou para mim é quando eu fecho um bar. O medo de, que eu fico de acabar a cerveja, né, cara? Valeu, Irã! Um abraço, senhora! Um abraço, dona Leti! Qualquer dia eu falo uma boia de vocês, hein, João Carneiro, né? É verdade. O PT Mativo inicia movimento para se reinventar. Só não consegue apagar os resultados desastrosos para a vida dos brasileiros, deixado pelo governo de Lula e de Dilma. Mas começam a surgir sinais de recuperação. A inflação recua, contida pela pior recessão das últimas décadas, um desastre nos últimos meses, com 12 milhões de pessoas na rua em busca de trabalho. Com desemprego elevado, centenas de milhares de famílias sobrevivem com dificuldades, mas há um começo de alívio. A alta de preços ficou em 0,30% em dezembro e 6,29% no ano, abaixo do limite de tolerância, que era de 6,5%. Caiu em 0,30% em dezembro e 6,29% no ano, abaixo do limite de tolerância que será esperado, sempre 6,5%. Ainda é considerável, mas parece, afinal, controlada, e no rumo da meta oficial de 4,5%. Com percentuais, talvez, se possa chegar lá no final desse ano. O percurso até aqui foi penoso e longo. Em 2015, enquanto a economia encolheu 3,8%, alimentação, moradia, transporte, educação e outros itens essenciais ficaram em 10,67% mais caro. Segundo a mais importante medida oficial da inflação, o índice de preço ao consumidor amplo, IPCA, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a combinação de preços em disparada com atividades em queda livre é um espetáculo raro. Só vizinho em condições de enorme desajuste, causado por um acúmulo de anormal de política econômica. E o PT, de novo, se a vida do casal petista Gleice Hoffmann e Paulo Bernardo não está nada fácil com a Lava Jato e a Justiça Federal nos calcanhares, no plano estadual o cenário também não é nada bom, não. Militantes de corrente internas e filiados independentes do PT lançam o movimento PT Novo de Novo para a construção de chapa mudancista e de resgate programático para o Diretório Municipal e Estadual do Partido, segundo as palavras da convocatória. Então tá aí, hein? Novo movimento pintando no pedaço. Movimento dentro do próprio partido. Filiados independentes lança o movimento PT Novo de Novo. Vamos aguardar efetivamente ver para o que acontece. Moradores do Rio da Areia, visitantes da comunidade, pedem ao novo prefeito de Vitória que olhe com carinho para o cemitério do bairro. Cemitério que será, evidentemente, tomado providências, né, pela atual administração. O assunto foi destaque, inclusive, no jornal Comércio, embora até aqui pouco se tenha feito, falta estrutura, funcionário, limpeza. Na ocasião da reportagem, até ossos eram visíveis, fruto, né, das covas abertas, ora por vandalismo, ora por falta de manutenção. Agora, as providências vão ser tomadas, viu, gente? Tenho certeza disso, que as providências devem ser tomadas com toda certeza. A gente falava que a lotérica do Rocio bombou no Natal. É verdade. Vamos para Curitiba?
Vamos.
Vamos para Curitiba antes, depois eu quero falar que um camarada aqui ganhou na Mega Sena, mas não ganhou a Mega Sena não, mas ganhou a quina, rapá. Ganhou um dinheiraço, cara. Deu para pagar as contas, vai para a praia, vai tomar Brahma Chopp, já arrumou até namorada, viu, cara? Vamos para Curitiba, boa tarde, João Gondim, as informações, meu irmão.
Boa tarde, Britão, boa tarde de sexta-feira, amigos ouvintes da Rádio União. Britão, temos uma tarde de sexta-feira com sol e calor aqui na capital do estado. Temperatura de momento na marca dos 28 graus. A previsão é de que tenhamos uma noite com céu parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuvas aqui para a região. Vamos então aos nossos principais destaques, as notícias desta sexta-feira. A participação na receita das exportações do agronegócio do Paraná na balança comercial brasileira aumentou de 13,19% em 2015 para 13,54% no ano passado. A abertura de novos mercados impulsionou as exportações do agronegócio do Paraná em 2016, contribuindo para dar sustentação à balança comercial do estado. Os produtos agrícolas são os que mais pesam na balança comercial do Paraná, correspondendo a 75% de todas as exportações feitas no ano passado. Ainda como destaque, começou esta semana uma ação educativa do programa Família Paranaense do Governo do Estado contra o Aedes aegypti, mosquito que transmite a dengue, zika e chikungunya. A iniciativa com apoio técnico das Secretarias Estaduais da Saúde e da Educação, para atingir de forma mais efetiva as famílias que moram em áreas de risco, foi desenvolvido um kit didático, interativo e com forte apelo visual. Os kits foram entregues esta semana e já começaram a chegar a maioria dos 562 centros de referência de assistência social, CRAS, de todo o estado. A expectativa é que a ação cubra todos os municípios do Paraná. Esses foram os destaques de hoje, as notícias desta sexta-feira. Eu volto a participar na semana que vem. A todos um forte abraço e também bom final de semana.
Para você também, Juliano. Forte abraço, bom sábado, domingo, segunda-feira. Te espero aqui nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, hein? É verdade. Eu falava do sortudo aí da Mega Sena. Jovem ganhador levou para casa R$25.481,21. Ele apostou na lotérica do Rossio e não acertou tudo, mas acertou quase tudo, né, caralho? Foi por apenas um número que o rapaz morador de Vitória não levou o prêmio milionário da Mega Sena, que foi de 220 milhões. Mas 25, o cara arrumou até namorada já, né? Vamos pra praia, amor. Ah, eu com 25 conto também arrumava namorada e ia viajar. Fácil, fácil, né, cara? Pra praia! Pra praia.
Mas eu acho que, não sei, né? Acertou cinco números. Você não acha que esse prêmio devia ser um pouquinho mais, né? Um valor mais alto?
Pois é, também, né, cara?
Acertou só 25 números. Por um número, né? A diferença entre 25 mil e quantos milhões aí? 200?
Mas isso é loucura, viu? Porque no ano retrasado, o pessoal tava conferindo isso lá em casa e meu filho... Número 2 fez a quadra, cara.
Olha só.
É terrível porque o cara vai sorteando no caminhão, dava. 4 deu, cara. 4. Meu Deus, só falta dar cena. Mas ia morrer tudo, né, cara? As legumes piram naquela oportunidade também. Mas é pouco, né? Porque, pô, são 220 milhões que meia dúzia de cara ganhou aí, né, cara? Sorte deles. Deputado Federal Valdir Rossoni, chefe da Casa Civil, disse que depois de 5 anos de espera, o governo de Beto Richa assinou o contrato de empréstimo do programa Paraná Seguro com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, no valor de 215 milhões. Segundo Rossoni, a orientação em Brasília era dificultar o máximo possível a concessão de operações de crédito ao Estado. Pelo menos, Michel Temer mudou as coisas. O pente fino do INSS, auxílio-doença e pensão por invalidez, recomeça na próxima segunda-feira. Só aqui no Rio Vitória eu conheço dois casos que têm beneficiários do auxílio-doença que trabalham em 3, 4 empregos e nenhum recebe auxílio-doença. Não sei como é que pode ter mandrake para fazer isso, cara. E não é pouco do emprego que ele ganha, não. É 4, 5 contas. Eu não sei como é que esses caras fazem mandrake para receber isso, cara. É. E tem outro que tá faz tempo sem fazer nada, tem que operar para cá, operar para lá. Quando chega na vez, vamos passar depois, vamos para lá para cá, para lá para cá, para lá para cá. E o cara tá levando no bico faz tempo que ele tá no auxílio-doença aí. Cara, se aqui que eu conheço dois, calcula em 5.500 municípios que deve ter de pilantragem, né? O que deve ter de enganação. E a Previdência ainda não quebrou. Mas se não tiver a reforma, cara, vai quebrar, porque esse ano o rombo foi de 140 bilhões. A Previdência recebeu, pagou as contas e ficou devendo 140 bilhões que o governo federal teve que investir para poder honrar os compromissos aí, né, da Previdência Social. 140 bilhões de reais. Mas também cultura essas mutretas, né, gente? Capa nós. É meio complicadinho, né? Vamos ver o que esse pente fino vai resolver nesse país, quanto que na primeira usada que eles fizeram deu 220 milhões que ele arrecadou de volta. Vamos ver quantos milhões vai arrecadar agora. E esse mandrake tinha que devolver e ir pra cadeia, viu? Seu mandrake! Eu não sei como é que pode, eles trabalham em 3, 4 empregos, e nenhum ele estava seguro desemprego, não. Ele estava seguro no auxílio-doença. E no outro 3 ele está bom trabalhando, e no 1 ele está encostado porque está doente. Eu não sei como é que fórmula mágica os caras usam para fazer isso, cara. É louco, cara. Olha, do ponto de vista puramente financeiro, a realidade não confirma que reduzir 30, 40%, ou até mais da metade dos cargos comissionados, existentes na maioria das prefeituras, serão suficientes para a recomposição das finanças. Segundo dados da Federação Nacional dos Municípios, os cargos de confiança não chegam a representar, em média, mais de 8% do valor da folha de pagamentos, que, por sua vez, corresponde a cerca da metade das despesas municipais. Assim que haja redução de comissionado ao nível mínimo necessário, a tarefa de propiciar melhoria significativa nas finanças municipais certamente exigirá outras medidas de saneamento. Mas não que o cargo de confiança, para mim também entendo, que seja o grande vilão, o grande culpado. E não sou eu que fala isso, quem fala isso é a Federação Nacional dos Municípios do Brasil. São 17h23. O Jornal Comércio destaca, na sua página de hoje, o corpo que está no IML foi identificado, é de um homem que desapareceu no dia 31 de dezembro. A notícia veio do município de Pranchita. O corpo encontrado boiando próximo à ponte transbrasiliana, na BR-153, na tarde do dia 4 de janeiro, com os bolsos cheios de pedra e com o rosário nas mãos, é de Lari Pedro Fassini. Ele estava desaparecido desde o último dia 31 de dezembro, conforme o filho de Lari, Cleomar Fivense Fassini, que relatou o desaparecimento do seu pai na 4ª CDP. Segundo o relato do rapaz, Lari é de Piraí do Sul, mas estava morando com o filho em Vitória. Antes de desaparecer, ele esteve conversando com eles, afirmou que iria viajar para a cidade de Pranchita, no Paraná, para passar a virada do ano. Antes disso, diz que faria exames de glicose e diabetes. Neste dia em diante, o homem não foi mais visto, nem entrou em contato com os familiares e vizinhos. Familiares em Pranchita confirmaram que o corpo resgatado é mesmo de Lari Pedro Fassini. Na manhã de quinta-feira, dia 12, o IML de Vitória também confirmou a identificação do corpo. Agora, não se sabe a causa. Lógico, abre-se inquérito policial e a polícia começa efetivamente a investigar. Acidente para ciclista no conjunto Bento Munhoz. Já era violento no trânsito de Vitória. Uma colisão em Ford Belina, placas LYZ5716, deu na Vitória, e um ciclista foi registrado por volta das 8h20 da manhã de ontem. O corpo de bombeiros chegou junto, encaminhou a vítima, Sebastião Ribeiro de Souza, morador em São Cristóvão, para o Hospital Regional. Apesar do acidente ter ocorrido em frente às unidades de saúde da Sagrada Família e Nossa Senhora de Salete, o ferimento das pernas e a confusão mental por conta da colisão determinaram a remoção de Sebastião para a casa hospitalar. A Polícia de Vitória também atendeu ocorrência e disciplinou o trânsito no local. Comércio de rua movimenta Porto União. Matéria assinada pela Vanessa Stêncio diz que a Avenida dos Ferroviários, mais conhecida por Perimetral em Porto União, é um dos endereços preferidos para viajantes para atrair um público para o comércio de rua. Porém, de acordo com o setor de tributação do município, o primeiro passo é retirado do alvará, seguindo pelo pagamento da taxa, que varia entre R$70 a R$100 por dia. De acordo com o diretor do Tributo e Fiscalização da Prefeitura, Leon Schmidt, a maioria dos ambulantes agem de maneira correta, mas infelizmente existem aquelas pessoas que chegam à cidade, não retiram a taxa do alvará e acabam ligando para a cidade, se recusando a pagar a taxa. Em Porto Alegre é bastante comum vendedores de rede, cadeira, mesa e cesto de vime, cofres, além de vendedores de fruta. Vale ressaltar que o movimento de vendedores se tornou maior desde o final de semana. Por isso, o setor de tributação disponibiliza uma equipe de plantão para fiscalizar o serviço. A maioria dos ambulantes de Porto União vem do Nordeste brasileiro, embora entre os grupos estejam também paranaense e gaúcho. É uma boa época para comprar rede, por exemplo, entre os produtos vindo de todos os cantos do país, já que parece o litoral deixou de ser o roteiro favorito dos ambulantes.
17h28, para você que tem compromisso com o horário. A gente reclamou tanto dos produtos, e você vai dar uma conferidinha aí como é que tá as coisas. Conforme o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIESE, 4 produtos registraram alta e outros 9 tiveram quedas no estado do Paraná. Os dados são da semana passada. Batata subiu 5,95%, óleo 2,56%, café 0,46% e açúcar 0,32%. Queda. Batata caiu 28%, tomate 15%, feijão 3%, farinha de trigo 2%, pão 1%. Manteiga, 1%, carne, 0,92%, arroz, 0,35%. Está aí sobrando produtos, os produtos efetivamente, né? Baixam. Bom, vamos ver se agora acontece as coisas, né? O Aloysio Salvatti, ex-vice-prefeito de Porto União, assumiu a agência de desenvolvimento regional, aqui de Canoinhas. Não é mais secretário, mas o salário parece que é 8, 9 contos. O salário é bom. Não é mais status de secretário de Estado. É gerente, né? Um gerentão, né? De uma secretaria, de uma agência que não faz quase nada, que é um cabide de emprego, para ajudar o governo efetivamente. Mas já foi pior, já tinha uns 50 empregos, agora reduziu um pouco. É só meia dúzia que tem. Mas quem resolve pouco, na realidade não resolve quase nada. Se você pegar os prefeitos e vereadores, ninguém para em Canoinhas, vão tudo para Florianópolis. Buscar recursos para Porto União. Certo? Você tem agência que estaria em Canoinhas? Canoinhas tem que resolver tudo, não precisa ir para Florianópolis. Canoinhas tinha que resolver tudo. Mas vamos ver então. Agora com o novo aí. Como é que é o cargo dele mesmo, rapaz? Não é mais secretário, é chefia da ADR de Canoinhas. Não é mais secretaria interregional, né? É ADR, Agência de Desenvolvimento Regional. Então, não é mais secretário de Estado, é agente. Agente. Vamos ver se o agente agora faz alguma coisa aqui para nós, né, cara? Porque a história é quase inacreditável, né? O empresário procurou o Ministério Público de Porto União e o Fórum da Comarca pedindo autorização para consertar o trecho mais crítico da SC-135 em Porto União. Se isso já sou inusitado, a resposta que ele recebeu é mais incrível ainda. Ele não pode consertar o trecho sob pena de ser processado pelo DINFRA. Foi com sentimento entre tristeza e indignação que o empresário Gilmar Rosa saiu da roça, saiu de inusitada experiência. Dono de uma fábrica de maravalha, uma espécie de serragem grossa, Rosa disse que pagaria com o dinheiro de sua empresa. O problema, segundo o empresário, é no quilômetro 3, onde as fotos foram retiradas e o trecho ficou intransitável. O Ministério de Porto União informou que tem uma ação civil pública que está em fase final de tramitação na Justiça da Comarca, logo o jeito de esperar a decisão judicial. Rosa disse que vai bater agora as portas da agência de desenvolvimento regional em Canoinhas. Ele considera positivo que o comando da ADR passe para Porto União. O ex-vice-prefeito de Porto União, Aloysio Salvatti, tomou posse no cargo no final da tarde desta quinta-feira, dia 12. Salvatti foi durante a gestão municipal, que terminou em dezembro, o maior crítico da situação da rodovia. Bom, Mauro Mariano não conseguiu nada. Coboquina não conseguiu nada. Agora é só você, Salvatti. Se você conseguir, você vai ser o grande herói. Vamos torcer que você consiga. Esse é um pepino, rapaz. Dos mais grossos que você tem. Se arrumar, até porque não pode arrumar até Matos Costa. Tem que arrumar até divisa de Matos Costa, que Matos Costa não pertence. A DR aqui de Canoinhas pertence a DR de Caçador. Então, se arrumar até divisa de Matos Costa, dá até de bom tamanho. Vamos torcer que o Salvatti consiga fazer isso, né, cara? Olha, assumiu agora, quinta-feira, dia 12, ontem. Então, dando um pepino para ele desse tamanho. Mas ele quis. E foi crítico, né? Com veemência, rapaz, com relação ao conceito dessa SC-135, a estrada amizade,
45 anos para fazer e fizeram essa merda que está aí. 17h33, Marco Aurélio. Vamos falar o Leitinho das Crianças. É a tua vez.
ZYJ 203, 1070 kHz, Rádio União, a rádio que é 100% você.
Super ofertas promoção Ano Novo 2017. Primeiro feirão de materiais de construção no Atacadão da Comercial Bandeirante. Cimento saca de 50 quilos de 28,50 por 21. Prego 17 por 27 de 8,50 por 5,60. Forro de PVC 200 por 8 de 16 por 10,90. Ferro 5 por 16 barra de 12 metros de 23 por 14 reais. Piso esmaltado 43 por 43 de 14 por 9,20. Faça sua pesquisa de preços e traga para nós. Cobrimos qualquer oferta. Comercial Bandeirante.
Conforto. Para dormir e descansar, você precisa do colchão certo. E a Conforto sabe lhe indicar o modelo ideal das marcas Castor, Ecoflex e Maringá.
Além das melhores marcas, a Conforto tem enorme variedade de colchões de espuma e molas. Tem grande estoque para escolha, entrega sem frete e ainda facilitem até 10 vezes sem juros.
A Conforto tem o colchão que vai fazer você dormir melhor.
Conforto, a loja dos seus sonhos.
Notícias em um minuto.
O atendimento de saúde em Santa Catarina deve ganhar mais transparência em 2017 com uma nova lei aprovada no fim do ano passado pela Assembleia Legislativa.
A partir da segunda quinzena de março, os hospitais, ambulatórios e unidades de pronto-socorro serão obrigados a divulgar a relação de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem escalados para prestação de serviço em cada horário. A listagem deverá ser fixada em local de fácil visualização próximo às áreas de entrada.
E você sabe que pode acompanhar as informações sobre a desnovação de leis estaduais pelo seu celular com o aplicativo WhatsApp?
Envie a palavra SIM para o número 489-9960-1127 e receba notícias, áudios e vídeos sobre os principais temas discutidos no Parlamento Estadual.
Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
Não tem rádio no seu celular, então você tá perdendo. Tá perdendo, precisa logo ter. Não tem rádio no seu celular, se liga meu amigo. Rádio é de graça, gasta pra quê? Descobri que tem rádio no meu celular. Mudou meu jeito de ouvir. Não tem assinatura, não que pagar. É só plugar fone. Não sei como viver esse tempo inteiro sem rádio no meu celular. Agora o sertanejo rola o tempo inteiro e dá vontade de dançar. Não tem rádio no seu celular, então cê tá perdendo. Tá perdendo, precisa logo ter. Não tem rádio no seu celular, se liga meu amigo. Rádio é de graça, graça pra quê? Não tem rádio no seu celular, então cê tá perdendo. Tá perdendo, precisa logo ter. Não tem rádio no seu celular, se liga meu amigo. Rádio é de graça, gasta pra quê? Não sei como viver esse tempo inteiro sem rádio no meu celular. Agora o sertanejo rola o tempo inteiro e dá vontade de dançar. Não tem rádio no seu celular, então cê tá perdendo. Tá perdendo, precisa logo ter. Não tem rádio no seu celular, se liga meu amigo. Rádio é de graça, graça pra quê? Não tem rádio no seu celular, então cê tá perdendo. Tá perdendo, precisa logo ter. Não tem rádio no seu celular, se liga meu amigo. Rádio é de graça, graça pra quê? Não tem rádio no seu celular, então cê tá perdendo.
Ah, rádio no celular, né, Marco Aurélio?
É isso aí, Britão.
A tua filha já tá assistindo aquele desenho russo, a marcha e o urso?
Já começou a assistir também, já.
Pois é, a Tequinha ganhou agora a marcha da avó. Tá me mandando uma foto dela com a marcha. A da marcha é muito ruim, a judia é muito urso, cara.
Judia,
Interessante, a gente depois que vê as letrinhas, vê que o desenho é russo.
É.
E como a criança adora a marcha, cara.
Pois é.
Interessante, né, cara?
É. Acaba virando uma
febre,
né?
Minha filha passou a fegalinha. Uhum. Aí nós fomos pros palhaços lá. Como é que é o nome dos palhaços? É. Se você quer feliz, é com patati. É. Se você quer brincar, é com... Passou um patati e um patata. Aí passamos mais dois palhaços que eram mais velhos.
A Peppa também.
A Peppa também, passamos. Agora estamos na marcha. Cara, só que só tem duas séries, cara. Eu já assisti 72 vezes cada capítulo. Mas vamos falar com o Luiz Salvati, Marco Aurélio. Você tem aí? Porque o vice-prefeito de Poltrona, ex-vice, tomou posse no cargo, quinta-feira. Ele que desceu meu pau nos homens na 135. Poltrona mata os costas. Ele agora é gente. Não é secretário de Estado, não. Não tem mais um Estado secretário, não. Agora você é um agente. O agente de desenvolvimento regional. Entende? Entende? Pouco dinheiro, caneta, soca a tampa. Né, rapaz do céu? Mas vamos escutar o que o Salvati falou com a nossa equipe da reportagem.
Que realmente é uma dificuldade séria, a 135, nós sabemos disso, eu, à frente da prefeitura como vice-prefeito, já estivemos junto com o ex-prefeito Anísio e também com os vereadores lutando com a melhoria dessa rodovia, porque passa muitas pessoas, a questão de segurança, as pessoas, a questão do transporte de matéria-prima, mas em primeiro lugar a vida do ser humano. E a partir da semana que vem vai estar se situando o novo secretário da infraestrutura. Vamos agendar uma agenda já com ele em Florianópolis para que a gente possa discutir pelo menos uma melhoria imediata em alguns trechos. A gente sabe da dificuldade do momento que passa o país e também, claro, o estado da crise financeira dos órgãos públicos, mas não podemos deixar isso continuar assim. Se eu te falar nesse momento e falar para a população que vai ser resolvido de hoje para amanhã, nem está indo, mas que eu vou trabalhar fortemente em cima disso como secretário da BR, agora da Secretaria Regional de Canoinhas, para que tenha uma melhora imediata em alguns pontos críticos, porque isso é necessário, como eu já falei, pela segurança dali das pessoas da nossa região e aquelas pessoas que passam ali, eventualmente, e conhecem menos ainda, se torna mais perigoso.
Vamos esperar. A nossa reportagem falou com o doutor César Lemos, médico cardiologista, mais de 40 anos aqui na cidade, faz parte da equipe maravilhosa do Hospital São Brás. Nossa equipe foi falar sobre hipertensão arterial e convidou o doutor César, que gentilmente falou com a nossa reportagem. Na primeira parte, a nossa reportagem perguntou para ele: doutor César, qual a incidência de casos de hipertensão arterial, doutor?
A hipertensão arterial, ela se tornou uma epidemia no mundo e, logicamente, o Brasil não é diferente disso. A incidência, por exemplo, se nós olharmos em 2015, 69% dos pacientes que tiveram infarto, então de cada 100 pacientes que tiveram infarto nos Estados Unidos em 2015, de cada 100, né, 69 eram hipertensos. Então 69 pessoas portavam pressão alta. Isso no primeiro infarto. Pacientes que tiveram derrame, acidente vascular cerebral, 75% deles eram hipertensos. Você veja que de cada 100, 75. Então, quem é hipertenso tem 3 vezes mais chance de ter um derrame nos Estados Unidos do que um que não é hipertenso, independente da idade.
Aí a nossa pergunta é, até para explicar para o povão, O que que é hipertensão arterial, doutor?
Muitas pessoas, às vezes, imaginam... A hipertensão arterial é uma doença. Muitas pessoas imaginam que a hipertensão arterial, pela relação que tem com o coração, ela estaria dentro do coração. Mas, na verdade, não. O coração, ele é uma bomba. E ele tem que impulsionar o sangue através das artérias. Então, a pressão arterial está nas artérias, e quando o coração bombeia, ele empurra o sangue, ele ejeta o sangue para todo o corpo. Se não houvesse uma tensão nas paredes das artérias, o que provoca a pressão intra-arterial, isso é um caso de hidrodinâmica, né? O sangue não iria para frente, ele ficaria parado. O coração ia bombar, digamos, no seco. Então existe a pressão por quê? Quando o coração ejeta, essa pressão vai se transmitindo de ponto a ponto, e veja como é perfeito o nosso organismo, que o sangue vai se projetar até a última célula que a gente tem. Todas as células, do fio de cabelo à ponta do pé.
E aí, na terceira parte, a gente perguntou para o doutor César qual é o nível aceitável de pressão arterial para homens e para mulher, doutor?
Normais para homens, mulheres, adultos, 14 por 9. Quem tem pressão acima de 14, a máxima, ou acima de 9, a mínima, já é um hipertenso. Se tiver só a mínima acima de 9, também é hipertenso. Não tem uma diferença. Ah, mas a mínima, não estando mais do que 10, do que 11, não é hipertensão, porque a máxima estava em 12, 13. 13 por 10 é hipertensão.
13 por 10 é hipertensão, doutor? A minha é 13 por 8, 12 por 8. É uma pressão de garoto, doutor. Também já tinha 7 por 5, quase no cemitério. Quase parando o troço, cara. Jesus, quase viu o genésio, era balança. Não sabia que dia que era, cara. Caiu o troço e caiu. 7 por 5 ficou. Jesus Cristo. Aquilo te dá um calafrio, te dá uma gelada, parece que saindo via vaca. Doutor, vai conversar com a gente, vai esclarecer nosso ouvinte sempre aqui. Um abraço, aí, querido Hospital Sombrais. Nosso amigo, nosso amigo, nosso amigo. Hoje, daqui a pouco, tem... Sexta-feira, Dia Internacional, devo a palavra, as músicas que toco na noite. Mas antes, vamos ouvir a polícia, depois o comercial... E depois vamos falar de música também, né? Polícia Militar trabalhou na zona sul da cidade, na rua Marechal Floriano. Em patrulhamento, patatá, pirili para lá. E não foi na zona sul, não, porque a rua Marechal Floriano é a rua do fora, bem aqui no centro. Abordou um homem de 32 anos. Durante os documentos aqui, moço, pegou os documentos dele e constatou que o mesmo possuía um mandado de prisão em seu desfavor. Aí foi colocada aquela algema especial bonita nele, aquela algema de prata. E ele foi conduzido para a 4 CDP para conversar com os homens da lei. Ontem, tráfico de droga. A polícia fez um aparato ontem no conjunto habitacional Washington Waldraff. Rua Projetada C. Vamos dar uma para essas ruas aí, vereadores. Vamos dar uma rua, porque não existe uma rua apontada, CBC. Vamos pôr o nome dos caras que estão aí. Vamos meter os nomes aí. Para os carroceiros, cobrador. A polícia está em patrulhamento. E na tentativa de abordar um homem que possuía um mandato de prisão, o mesmo correu. Correu para dentro da sua casa. A polícia realizou o cerco. Abordou seu irmão de 20 anos que tentava fugir pelos fundos. Dentro da casa... Foi localizado um vaso com 3 pés de maconha. O homem de 23 anos que havia fugido da equipe foi localizado dentro do banheiro e com o mesmo havia R$582 em notas diversas. No quarto, foi localizado um tijão de maconha pesando 133 gramas, uma balança de precisão e 2 rádios comunicadores. Diante dos fatos, não teve desculpa. Foi todo mundo, os vasos da maconha, o dinheiro, a maconha, foi todo mundo para a 4 CDP. infração de trânsito, dirigir sem carteira nacional de habilitação. A polícia estava em patrulhamento na rua Santos Dumont, no bairro Monte Castelo, realizou uma abordagem, parou um veículo Fiat Palio. Para aí, meu! Estava sendo conduzido por um, sabe, um homem? Um homem de menor de 15 anos, cara! Documento de veículo? Não tinha! Ele é de menor! Foi chamado o conselho titular, chamado o guincho, foi todo mundo pro saco. É, se complicou, né? Se complicou. Por volta das 11h45, polícia em patrulhamento, visualizou um homem de 15 anos em atitude suspeita, um homem. Ele é protegido pela lei, ele é de menor, ele tem 15 anos, ele é adolescente. Realizando abordagem no elemento, encontraram 7 munições calibre 12, perguntaram para ele: pra que essas munições é? Não é bala de chupar, né, cara? É de uma espingarda calibre 12 com munições. Foram até a casa do mesmo. Localizaram a arma. Encontrada em 3 estojos calibre 12 deflagrados, 5 intactos. Diante dos fatos, foi dado voz de apreensão, porque não pode prender o menor. Chamaram o conselho titular, todo mundo pra cadeia, a responder essa bronca agora com os homens da lei. Marconelli, agora sim é você. Segunda parte, depois voltamos com aquelas músicas que embalam a noite nessa história, que tocam nos bares da vida, nas casas de luzes vermelhas que a gente vê por aí. Eu nunca fui, mas sempre me conto como é que funciona aquele troço. Daqui a pouquinho.
ZYJ 203, 1070 kHz. Rádio Difusora União Limitada. União da Vitória, Paraná. Difusora União, a pioneira do...